Bom dia, graça e paz. Glória a Deus para a tua vida. Hoje vamos falar sobre graça concedida. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Estamos aí mais um dia na presença do Senhor. E eu quero falar com você hoje sobre o favor imerecido, né? Que é o que a Bíblia chama de graça. Graça concedida por Deus. Vamos então meditar, amados. Graça concedida. Hoje nós estamos falando essa semana a respeito de quem nós somos em Jesus, né? De como Deus nos vê. Baseado principalmente em Efésios, né? Em Efésios capítulo 1, versículo 2, diz assim, então, graça, na saudação do apóstolo Paulo, fala assim, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças a vós outros e paz da parte de Deus e do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele está falando de uma graça concedida que vem da parte de Deus, nosso Pai, e da pessoa de Jesus Cristo, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso com você hoje, né? O que é graça, afinal de contas, né? Quando as pessoas dizem assim, tudo que é de graça, né, não tem valor, tem que ser cobrado alguma coisa, né? Porque senão as pessoas não dão valor. De certa forma, é uma verdade, né? Mas essa graça que a Bíblia está falando aqui não é a mesma coisa. Ela é diferente, né? Essa graça concedida pelo Pai, ela tem sido concedida de uma forma abundante, né? E de uma forma que ninguém poderia merecê-la. A graça concedida, né, que a gente pode chamar de graça imerecida, né, é uma graça que ninguém poderia receber essa graça, ninguém poderia ganhar de presente isso, né, ninguém teria o direito de ganhar essa graça de presente, ter esse presente, né, chamado graça. Em que consiste essa graça? Eu queria que você lembrasse comigo em que consiste essa graça desse Deus grandioso, desse Deus gracioso, né? Que está sobre nossa vida. Ela consiste na misericórdia de Deus, na bondade de Deus e principalmente na obra redentora de Jesus. Por essa graça, Jesus Cristo nos redimiu de todo pecado, nos limpou de todos os pecados, né? Nos lavou com seu sangue. E a gente agora tem acesso ao Pai novamente. A Bíblia fala que antigamente, outrora, estávamos separados de Deus por causa do pecado. Né? O pecado nos separava. Né? E esse pecado, né, ele tinha um preço a ser pago. E o preço, né, era um preço de vida humana. Vida que derramasse sangue. Né? Alguém teria que morrer para pagar esse pecado. O pecado geral da humanidade, né? Mas não poderia ser alguém pecador também, porque um pecador morrer por outro pecador é a mesma coisa que um cego querer guiar outro cego, né? Não funciona. Luana colocou uma coisa que eu estou falando, né? Que nós vamos estar corroborando com aquilo que eu estou falando. Ela falou assim, uma graça que não foi de graça, teve um preço. É verdade. Amém? Então, essa graça, ela foi concedida por um preço muito alto, né? Um preço de sangue. Então, por isso que não é uma graça como a gente conhece e não dá. Aquilo que é de graça não tem valor, as pessoas não dão valor. Não. Essa graça concedida aqui, ela é de um Deus que resolveu presentear a humanidade mesmo assim, né? Apesar de ela não merecer. É de um Deus gracioso que ele resolveu presentear uma humanidade que era inimiga dele, né? Que iria crucificar o seu próprio filho, né? De uma humanidade que tinha virado as costas para ele, para Deus, né? E que não, para eles, né? Estavam caminhando para o precipício sem ao menos saber. Essa graça foi concedida para essa para essas pessoas. A todas as pessoas, né, é dado o acesso à graça. Agora, permanecer nessa graça, permanecer nessa bondade de Deus, na graciosidade de Deus, é diferente, né? A Bíblia fala que se aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu creio que permanecer na graça é um desafio para nós, amados, porque muitos de nós, um pensamento errado, né? Muitas pessoas confundem, né? Não vou dizer de nós, eu vou falar muitas pessoas, eu creio que nós entendemos isso, né? Achamos que um Deus gracioso é um Deus que então eu posso pecar quando eu quiser e daqui a pouco eu vou lá, me conserto, né? E depois eu pego, eu deliberadamente eu fico maquinando, né? Fazendo um pecado atrás do outro e eu levo a vida do jeito que... Eu não mudei nada, na verdade, lá do meu interior, né? Eu não mudei nada. A pessoa não mudou nada. Eu não, eu mudei em nome de Jesus, né? A pessoa não mudou nada. Então ela peca, faz, acontece, né? Mas não é isso. Por causa da graça de Deus Pai, eu quero levar agora uma vida de gratidão a Ele, uma vida de retidão, uma vida de santidade, como a gente falou, né, na segunda-feira, né? Uma vida com pensamentos puros, com pensamentos bons, né? Uma vida de fidelidade, como nós falamos ontem, né? Por causa dessa graça concedida. Agora eu quero ter uma vida de fidelidade, uma vida de santidade, né? E uma vida reta diante dele. Então, um favor imerecido, né? É um derramar de bênçãos de Deus, que não são ganhos assim. Ah, ele me deu aí, né? Eu trato de qualquer jeito. Sabe uma pessoa, quando você deu um presente para ela e você vai na outra semana, no outro mês, e você vê que aquele presente já está todo estragado, está jogado lá na rua, né? De repente, está mal cuidado, né? Ou, sabe, é uma coisa tão triste para quem presenteou, né? Eu creio que Deus, que o Espírito Santo se entristece muitas vezes. Porque a graça barata é isso, né? A graça barata de hoje. As pessoas dizem, vem para Jesus aí, fica de qualquer jeito, continua com a mesma vida, continua pecando, continua fazendo aquilo que você já fazia, porque nós temos a graça, né? Não é dessa graça que nós estamos falando, não é dessa graça que a Bíblia fala. Nós temos recebido tantos, querido, né? Tanto de Deus. A graça e o bondoso amor de Deus estão além da nossa compreensão. Não é aqui que nós entendemos a graça, amados. É no Espírito que nós entendemos a graça. A graça, ela não deve ser compreendida no intelecto. Ela não deve ser absorvida, né, no nosso intelecto. E de que maneira que Deus tem demonstrado essa graça para nós, né? De que maneiras que eu posso responder a essa graça também? De que maneira que eu posso entender a graça e receber a graça? De que maneira que Deus tem demonstrado? Deus tem demonstrado de uma maneira só, né? Com um amor incondicional, entregando o seu filho por pessoas que eram seus inimigos. Essa foi a maneira que Deus demonstrou a sua graça. A outra maneira que Deus demonstra a graça atualmente é mantendo a sua misericórdia sobre nós, né? A cada manhã, assim como esse sol está saindo ali atrás agora, a misericórdia de Deus também se renova sobre nós. Essa é a maneira que ele mantém a graça dele. Agora, se a gente tomar essa graça em vão deliberadamente e fazer dela, né? Pode ser, a gente pode falar, usar até o termo uma desgraça para a nossa vida. Porque essa graça que nós tomamos deliberadamente não é a graça de Deus. Né? É outra coisa, menos graça. É um engano no nosso próprio coração. A Bíblia fala que o nosso coração é muito enganoso. E ele nos engana também. Né? É mais do que todas as coisas o engano dele. Compreender a graça de Deus nos faz obedecer por amor e gratidão. Não por medo ou interesses pessoais, é verdade. Né? Então, compreender a graça de Deus, ali como a Luana colocou, não é porque você está com medo de ir para o inferno, né? A compreensão não está ligada nisso. A compreensão está aqui no coração, dizendo, Senhor, muito obrigado. Pela tua graça eu fui salvo, eu fui redimido, e eu quero me manter nessa graça, eu quero me manter salvo, eu quero me manter redimido, eu quero me manter longe do que me levava para o inferno, do que me levava para a prisão daqui do mundo também, né? Não é só a questão do inferno lá no futuro. É as vidas aprisionadas que nós tínhamos aqui no mundo e que agora estão libertas. Essa graça em Jesus Cristo fez isso conosco, né? Ela nos libertou de uma vida aprisionada também. Lembra daquela aquela alegoria que a gente usa, né? De vez em quando? De um homem que estava condenado à morte. Estava preso e foi condenado à morte. Né? A prisão, a condenação dele foi à morte. E isso é um retrato bem claro da graça que a gente pode entender. Né? Da graça concedida pelo Pai. E quando ele estava no corredor indo para aquela sala onde ele ia ser executado, né? Vem um... Ele é interpelado, né? E ele estava indo com o médico, né? O legista, que ia verificar se ele havia morrido mesmo depois de aplicar a pena para ele de morte. Ele estava indo com os policiais, né? Com alguns funcionários da prisão. E eles foram interpelados, foram parados por um homem, né, com um documento na mão. E aquele homem disse: eu vim aqui, eu estou aqui para ficar no lugar deste homem. E as pessoas, os funcionários, os policiais, os médicos, as pessoas estavam ali, né, o executor, né, o promotor estava ali também. Disse: não, você não pode fazer isso. É ele que foi condenado. É ele que vai morrer. A condenação é para ele. Ele disse: mas eu tenho um documento do juiz me autorizando, né, a fazer isso. É claro que isso é uma história alegórica, né? Mas serve muito para a gente entender. E eles abriram aquele documento, e naquele documento estava escrito o nome daquele homem ali. O nome daquele homem você já sabe, né? É Jesus Cristo. Lá em 1 João fala isso sobre essa graça. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos vossos pecados. E não somente pelos vossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, o que eu quero dizer para você hoje, né, é que aquele homem estava para ser morto, ele não foi mais morto, ele foi livre da morte, que é o que estava acontecendo lá. Nós estávamos conosco, nós estávamos indo para o corredor da morte, né, para ir para o inferno. Mas ele não foi só livre da morte, ele não voltou para a cadeia, ele foi livre da prisão também, aquela condenação não existia mais para ele. Ele foi livre e saiu da prisão, mas tem muitos que pegam e voltam para dentro da cela. Eu sou salvo, né? Mas continuo com alguns pecados dentro da cela. Então nós temos que entender que a graça de Deus concedida a nós é para nos libertar também aqui nesse mundo. Para que a gente seja liberto do pecado, liberto das enfermidades da alma, né? Libertas dos pensamentos errados, dos pensamentos contrários à palavra de Deus. Então o pensamento é esse, né? Errado. Eu até creio na graça de Deus, né? Eu sou salvo, mas algumas coisas aí é muito difícil a gente largar, né? Tem que ver aí como é que vai ser. Não, você já foi livre. Você vai voltar lá para dentro da cadeia se você quiser, porque você já foi livre, né? O sair da condenação da morte representa um novo nascimento, mas pessoas até que nasceram de novo, mas que estão ainda entendendo que a graça é pela metade, né? Que a graça não é completa, mas a graça é completa, né? O preço que Jesus pagou foi completo. Ele falou: está consumado, tel telestai. Essa palavra que ele falou, né, quer dizer, tudo já foi pago. Tudo, o preço que um homem não poderia pagar pelo pecado da humanidade, né? Pelos seus próprios pecados, melhor dizendo, né? Eu paguei, não somente por esse, mas por todos aqueles que viram a crer em mim. O preço foi pago. Que você entenda que esse preço foi pago não somente para a tua salvação, para você entrar no céu, que não é só não somente, né? Que é tudo, mas que também foi para que você e eu vivêssemos uma vida de liberdade aqui na terra, uma vida liberta no Senhor, liberta de todos os perrengues, de todas as coisas da alma, né? Tudo aquilo que Satanás possa querer te deixar dentro de cela aí, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa quarta-feira. Em nome de Jesus. Está servido?